Aqui. Tava com saudade de pregar pra vocês, viu? Tô meio de escanteio um pouquinho, né? Mas é bom demais. Bom que eu trabalhei bastante. Eu vou falar sobre esse texto que nós vamos estar trabalhando aqui hoje. Gente, isso aqui é uma imersão de liderança, tá? No dia 11 e 12 de fevereiro. Eu coloquei hoje aqui porque talvez alguns de vocês se interessem por esse tipo de conteúdo. O Jorge Monteiro é pastor lá na Igreja Nova, no Rio de Janeiro. Conheci ele da última vez que eu estive no Brasil. E ele lidera um movimento global que tem a sua base mais forte aqui nas Filipinas. E no Brasil está começando esse movimento, já tem no Japão, mas é em japonês. E é um movimento de liderança, chama-se Lead Like Jesus, lidere como Jesus. E ele traz uma perspectiva de liderança, do mundo dos negócios, de nós como conduzimos a nossa vida também, a partir dos ensinos de Jesus. É um movimento que está varrendo assim o Brasil afora, muita gente transformada, muita gente mudando a sua forma de fazer negócios e também de liderar a sua família, a sua casa e também a igreja, se você é líder aqui. Então eu quero deixar para vocês aqui, vão ser 16 horas de conteúdo, uma apostila com mais de 100 páginas, vai ter acompanhamento online 6 semanas depois. Então se você é empresário, se você quer empreender, se você é líder em alguma área da sua vida, eu quero deixar esse convite para vocês. São 40 vagas somente e já tem 27 preenchidas, tá? Então, se você quiser participar, me dá um toque depois, aí eu te dou mais detalhes, mando a inscrição para você. Vai ser 2 dias, domingo e segunda-feira. Dia 12 é feriado aqui no Japão, por isso que nós estamos fazendo essa data. E o Jorge vai estar chegando aqui. Ele vai estar com a gente aqui na igreja também, tá? Um sábado, eu acho que no dia 19 ele vai estar aqui com a gente. Mas aí vai ser mais pregação do que o evento aqui, tá? Então, se você se interessar, é uma coisa que chamou sua atenção aí, me procura. É um investimento, tá? É 25 mil por pessoa para esse evento, tá? 40 mil casal. Mas é uma forma de você crescer, adquirir muito conhecimento e fazer parte de um network aí, de uma rede que vai promover muito conteúdo e muito conhecimento para você. Então, se te interessa, você me procura e a gente vai estar conversando sobre isso, tá bom? É isso? Muita coisa acontecendo na sua igreja, né? Bastante. Então, participe, esteja atento. Nós estamos tentando trazer o máximo de conteúdo para abençoar você e sua vida. Amém? Amém mesmo? Preparados para a palavra de hoje? Eu estou muito animado. Gente, eu estudei demais para esse texto, porque o capítulo 22 de Gênesis, você que nos visita, nós estamos estudando Gênesis há mais de um ano aqui. Um ano e meio já deu quase, vai dar quase dois, né? E o capítulo 22 é o ápice da narrativa de Abraão. Essa família que nós temos acompanhado desde o capítulo 12, agora chegamos assim, ao clímax, aquele momento fundamental dessa história. E esse capítulo necessitam mergulhar profundo nele. Não sei se eu vou dar conta de trazer tudo que tenho para trazer nessa noite para vocês, mas nós vamos tentar dar conta disso. Já abre sua Bíblia aí comigo, Gênesis capítulo 22. Nós começamos na última vez que estávamos em Gênesis, só no primeiro versículo, quem lembra, falamos algumas coisas que eu vou recapitular aqui no início da mensagem. Mas eu quero fazer uma breve introdução aqui que vai conectar lá no fim dessa mensagem. Então, é importante que eu vou falar, vai soar um pouco acadêmico, filosófico, que eu vou falar agora, tá? Mas segura aí, fica tranquilo no seu assento, que já já nós vamos conectar isso lá no fim da mensagem, e você vai entender por que eu estou abordando o assunto dessa forma tão profunda e tão, sabe, tentando trazer assim o miolo da coisa, para que você possa entender e se alegrar e ter segurança no caráter do seu pai, do seu Deus. Porque o nosso Deus é tremendo, ele conecta todos os pontos, gente. Ele faz com que cada versículo, cada passagem, cada momento, cada tensão na história revele para nós o seu amor, o seu caráter fiel, a sua vontade de se revelar à sua criação e principalmente a nós que somos imagem e semelhança dele. Então, essa semana eu fui atrás, eu ouvi uns 6 sermões sobre Gênesis 22, eu li vários artigos, eu fui para os comentários bíblicos e aí, no meio dessa pesquisa tudo, eu encontrei uma obra sensacional de um teólogo e filósofo dinamarquês do século XIX, chamado Søren Kierkegaard. É um dos maiores pensadores da fé cristã. E ele escreveu uma obra que em inglês é Fear and Tremble, que em português Temor e Tremor, ou Tremor e Temor, não sei qual dos dois se encaixa aqui. Mas ele escreveu essa obra, e o desafio dessa obra para ele era o seguinte: ele estava combatendo uma ideia na Dinamarca e na Europa daquela época de um cristianismo muito nominal. E um cristianismo nominal, se você não sabe, é uma confissão de fé que não implica nada na vida. Esse era o problema da Dinamarca naquela época, e é o problema da Europa nesse momento agora, que está começando a se tornar uma realidade nos Estados Unidos, e você sabe muito bem que tudo que começa nos Estados Unidos derrama sobre o mundo todo. Então, no Brasil, nós já vemos alguns resquícios disso, de gente que diz ser crente, mas não tem nenhum compromisso com a fé. Já conhece alguém assim? Já sabe de alguma ideia assim no Brasil? Pois é, já começou lá, e vai afetar o Japão uma hora ou outra. Então, nós temos que entender que essa obra ela é muito atual nesse sentido. E ele está combatendo essa fé não compromissada, nós chamamos isso de nominalismo, é uma fé que só diz ter um nome, mas não vive aquilo que diz crer. E aí ele começa a falar sobre o texto de Gênesis capítulo 22. É exatamente esse texto que ele pega para fazer toda a sua obra. E é interessante, se você quiser ler, é uma obra um pouco mais assim, densa de ler, mas é muito legal o texto, é que ele usa quatro narrativas desse mesmo capítulo, dessa história, a partir da perspectiva de cada personagem. É uma obra alegórica dele, não tem nada de Bíblia nisso. Ele é um teólogo, mas ele está tentando combater um filósofo dinamarquês da época que estava levando as pessoas a uma fé que não cria no impossível, que não cria no sobrenatural. E ele usa a figura de Abraão como de um homem que tem uma fé absurda. Eu gosto dessa frase que ele usa. Para sermos, ele diz assim, ó, para sermos crentes genuínos, de verdade, que vivem a fé em toda a sua verdade, toda a sua intensidade, nós temos que crer numa fé absurda. E a fé absurda é aquela que crê no sobrenatural, aquela que crê nos impossíveis. Porque ao olhar para Gênesis 22, ele diz que é impossível você ser crente e não crer no sobrenatural. É impossível você ser crente e não crer no impossível. Porque uma história, a história que nós estamos abordando em Gênesis 22, é uma história de uma impossibilidade. Como pode, dentro, né, de uma perspectiva completamente natural e humana, um ser humano, um pai, sacrificar o seu próprio filho? Você precisa crer num Deus do impossível, num Deus sobrenatural para crer nisso. E ele diz que essa é a fé absurda, que é necessária ter para que você saia desse nominalismo, dessa fé que é só fala e não vida. E ele usa três personagens que eu achei super interessantes. Primeiro, ele usa o que ele chama dos antiéticos, ou daqueles que vivem uma fé baseada no hedonismo. Quem estudou Fundamentos, módulo 3, sabe o que eu estou falando, né? O que é hedonismo? Vamos ver se tem algum aluno do módulo 4 aqui que vai saber explicar. O que é hedonismo? Cadê? Aí, o César ajudou vocês, viu? Seus alunos, sem vergonha. O hedonismo é uma filosofia de vida baseada simplesmente e exclusivamente no prazer. É a busca pelo prazer por toda a sua vida. Isso é o hedonismo. Então ele olha na Dinamarca e vê que tem pessoas que são o que nós poderíamos chamar de crentes naturais. Eles não creem em nada, eles vivem para si mesmos. É um ego absoluto. Creem que o prazer é a busca infinita do ser humano. Então ele usa esse personagem e começa a falar sobre ele. Segundo, ele vai chamar dos éticos. Essas são as pessoas que navegam entre o mundo natural e o mundo espiritual. Eu gostei da figura que ele usa, ele ilustra com uma figura de um ginasta, que quando vai fazer o cavalo, quem lembra do cavalo que corre, aí você dá três pulos, pum, cai e tenta cair em pé, né? Já viu essa aí? Uma brasileira que é campeão mundial disso, foi medalha de ouro olímpica, né? Então aqui que você corre, pula no cavalo, dá um slup e cai em pé. E ele diz assim, que esses que são os éticos, eles não conseguem cair em pé toda hora. Eles estão no mundo espiritual, eles acreditam em Deus, eles vivem a sua fé, mas de vez em quando dá uma escorregadinha, sabe? Ele vai dizer que existe esse tipo de crente. E o terceiro personagem que ele usa é um personagem que ele vai chamar de religioso, mas no verdadeiro sentido da palavra, de pessoas que têm essa conexão. E ele vai dizer que essas são as pessoas que navegam tanto no mundo espiritual quanto no mundo natural, e quando estão no mundo natural, não são percebidos. Mas você as reconhece pela vida que vivem, pela forma de agregar valor, a forma de interagir com seres humanos com verdade. Elas são inspiradoras. Elas transformam ambientes que chegam. Mas você nunca diria que elas são crentes. Achei super interessante essa colocação dele. E tudo isso que eu estou usando aqui como introdução, que eu vou conectar lá no final da mensagem, tem tudo a ver com a fé de Abraão, porque a fé de Abraão é nesse nível. O Abraão navega no mundo natural e no mundo espiritual com muita propriedade, assim dizendo. Ele é um crente muito, assim, firme. Ele tem seus altos e baixos. Nós já vimos na história dele que ele vacila de vez em quando. Mas não é um escorregadio. É uma tentativa de conhecer esse Deus de uma forma mais profunda. Abraão é um desses religiosa. Ele vai chamar esse homem do cavaleiro da fé. Achei também legal isso. É um cavaleiro, está na guerra, está ali lutando no fronte. E todos nós precisamos dessa fé de Abraão. O capítulo 22 irá revelar para cada um de nós esse tipo de, sabe, de comprometimento que todos nós devemos ter na nossa fé, para que ela não se torne uma coisa cansativa, um desgaste, como qualquer outro hobby ou como qualquer outra coisa que nosso coração se apega neste lado da eternidade, nesse mundo que nós vivemos. Gente, eu estou 20 anos na igreja e eu conheço gente que já chegou, que já foi embora, gente que ficou um tempo e aí também foi procurar outra coisa, gente que substituiu a igreja e a fé por um hobby, pela academia, por alguma coisa e vive a mesma experiência que vivia dentro do ambiente religioso, vive agora dentro desse novo ambiente que ela adquiriu, seja uma academia, a academia virou a igreja. Conheço vários assim. Pessoas que, sabe, até tem sinceridade na sua busca, mas não consegue muito bem navegar nesses dois mundos. Nós precisamos da fé de Abraão para nos tornarmos cavaleiros da fé, para nos tornarmos homens e mulheres que vivem essa fé com a intensidade e com a verdade que ela nos chama a viver. É, de fato, ser um sacrifício vivo a fé em Cristo Jesus. Não nos conformando com este mundo, mas sendo renovados em nosso entendimento para que conheçamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo diz que este é um caminho de sacrifício vivo e este é o culto racional. Então nós temos um desafio aqui de encarar Abraão dentro dessa tensão, assim, desse desafio de entregar seu próprio filho e talvez reconhecer que nós estamos bem distantes desse grau de fé. Eu reconheci que eu estou muito longe de Abraão, mas eu desejo muito ter a fé que ele tem. Eu desejo muito imitar o pai da fé. Ele é chamado assim, e esse capítulo de fato revela esse rótulo que Abraão recebe lá no Novo Testamento. É aqui que tudo acontece. Nós estamos com Abraão há muito tempo, 8 meses, 1 ano. E nós temos visto, ele acerta e erra e volta, e se arrepende, e dá, sabe, ele é esse cara, e é como cada um de nós aqui, mas a fé dele continua intacta, ele continua caminhando, ele continua na direção rumo à vontade de Deus, e eu quero essa fé para mim. Acho que sem os vacilos, né? Seria ideal. Mas eu quero ser um cavaleiro da fé. Eu quero encarar a vida e a fé de forma verdadeira. Porque senão não faz sentido. É perca de tempo, não é? Então, encararmos hoje Gênesis 22, eu quero que você, sabe, tenha a honestidade, ou pelo menos a sinceridade de dizer assim: rapaz, eu preciso muito de ter um encontro com Abraão e aprender com ele. Porque foi exatamente isso que Paulo disse lá aos Coríntios: assim, essas coisas foram escritas para vocês. Esses eventos aconteceram para vocês. O que isso quer dizer para mim e para você? E nós, talvez, desafiar a nós mesmos a transformar a nossa fé em algo significativo, algo real, algo que faz sentido na nossa vida. Esse é meu maior desejo. Amém? Então, abra sobre comigo Gênesis 22. Vamos ler do 1 ao 19. Eu vou tentar terminar aqui esses 19 versículos, 20 versículos, mas não sei se vai ser possível. Nós vamos até onde vai. Com o tempo deixar, é muita coisa. Mas vamos ler esse texto. Assim que você encontrar, fique de pé. Vamos ler em voz alta. Gênesis capítulo 22, do 1 ao 19. Todos acharam? Vou contar até três, você lê na sua versão, do jeito que está escrito aí na sua Bíblia. Voz alta, não se preocupe com quem está do seu lado. Esse é o momento agora de deixar o Espírito falar ao seu coração do texto, porque eu vou fazer uma tentativa aqui. O Espírito Santo faz um trabalho muito melhor do que eu. Então talvez ele já dê a letra, assim como a gente diz no ditado, né? Talvez aí nessa leitura você já entendeu tudo, já pode ir para casa, certo? Eu vou tentar, mas eu sei que o Espírito é muito melhor professor e conselheiro do que eu. Amém? Vamos ler o texto? Assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Sim, aqui estou. Então Deus disse: Tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Continue.
Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e Isaac, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele ao servo: fiquem aqui com o jumento enquanto eu, rapaz, vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Isaac colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres de uma rede. Foi pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: o monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declaro ao Senhor, que por teu feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei de seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará a cidade de seu inimigo, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver.
Então Abraão voltou para os seus servos e partiu para Berseba, onde ali passou muito tempo. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a Ti. Meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Como dependemos de Ti, Espírito Santo, e sem Ti é mero estudo, é mera palavra. Não há o sopro do Espírito. Então, Senhor, toma conta. Assume as minhas palavras e prepara o coração como terra fértil, boa, para receber a boa semente do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Nós precisamos tanto de Ti, confiamos e cremos em Ti, Senhor. Ajuda-nos, nós Te pedimos em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Pode sentar, obrigado. Bom, como você leu e nós iremos experimentar nessa noite, é uma caminhada. Uma caminhada entre um pai e um filho com um propósito absurdo. Essa fé absurda que nós iniciamos falando aqui. E é interessante porque essa caminhada acontece duas vezes na Bíblia Sagrada. Uma agora e outra quase 4.000 anos depois. Duas vezes. Deus tem um encontro com um filho. E num jardim, 3, 4 mil anos depois e agora, nós veremos esse caminho de uma fé absurda, esse caminho de uma entrega sacrificial que acontecerá aqui e aconteceu dele. Estamos no ápice da história de Abraão. Tudo que nós vivemos com ele até esse momento tem um propósito de chegar até aqui. Todos os fracassos, todas as frustrações que Abraão experimentou até esse momento tem como único propósito trazê-lo a esse lugar. Aqui a sua fé se tornará de fato real. Aqui a aliança se manifestará. Tem muitas frustrações nas nossas vidas que nós não entendemos o porquê. Mas todas elas também têm um propósito e têm um objetivo. Talvez não conhecemos. Talvez ficamos perplexos diante de tanta luta e tanta dificuldade muitas vezes. Mas todas elas, porque temos um bom pai, estão de fato cooperando para o nosso bem. E o que essa narrativa está tentando nos ajudar a entender é o seguinte: enquanto Jesus não for tudo o que você tem, ele não será tudo o que você precisa. Vou repetir. Enquanto Jesus e a sua relação com o Pai, com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não for tudo o que você tem, ela não será tudo que você precisa. Deus faz inúmeras promessas a Abraão nessa narrativa. E o interessante é que gera um paradoxo aqui no capítulo 22, porque parece, ao ler o texto, que tudo que Deus faz nesse capítulo está indo contra a sua promessa. Ele pede que mate o filho da promessa. É um paradoxo, mas ao mesmo tempo uma contradição. Como pode o filho da promessa ser sacrificado? Não faz sentido ao olharmos com olhos humanos. Mas precisamos entender o contexto. Até esse momento da história, o Abraão tem buscado fazer as coisas do seu próprio jeito, não é? Ele busca atalhos, ele dá um jeito ali, ele dá um jeito aqui, ele corre pra lá, corre pra cá. Ele sempre está tentando ajudar Deus, dar uma forcinha a Deus. Tem alguém aqui que ajuda a Deus de vez em quando? Não, eu vou orar, mas dá uma forcinha, sabe? O Abraão é mestre em dar uma forcinha nas coisas pra Deus. Quando Deus dá uma direção, ele tenta, né, ajudar, dar uma forcinha pra Deus. E parece que essa narrativa, Deus está dizendo assim, eu vou tirar tudo que você tem, tudo que você ama, para que você não dê um jeito nas coisas mais. Essa é a tensão do texto, e isso causa um certo paradoxo, uma contradição. Como pode Deus sacrificar a promessa? Isso deixa o leitor original em parafusos, porque nós conhecemos a história, sabe o que vai acontecer. É fácil estar desse lado da narrativa. Mas enquanto a história está acontecendo, Abraão não sabe que é uma prova, lembra disso? Foi o autor Moisés, no versículo 1, que disse, isto é uma prova, mas Abraão vivendo ela não sabe, assim como todos nós não sabemos quando estamos passando por provas com Deus. E nós já vimos na última pregação, se você quiser estar lá no nosso YouTube, você pode assistir, que essas provas, elas se manifestam de várias formas. Às vezes são as circunstâncias da vida, às vezes são as estúpidas desobediências que nós cometemos, e às vezes é Deus nos colocando à prova mesmo, porque Ele tem um propósito maior. Nós já vimos isso, tem uma mensagem toda, em um versículo para você poder entender o que isso significa para você. Então, o texto começa dizendo assim, após estas coisas, e eu vou ser bem superficial aqui porque tem uma mensagem toda sobre isso, eu só quero recapitular para que nós não percamos de vista o contexto da passagem. Ele começa dizendo, após essas coisas, quais são essas coisas? Deixa eu dizer isso rapidamente. O nascimento de Isaac, no capítulo 21, a negociação de Abimeleque, de Abraão e Abimeleque, por um poço que vai dar a garantia e a segurança das futuras gerações de extrair água daquele lugar. E nós vamos ver que Israel volta constantemente para Berseba, para esse poço. Então, uma provisão de Deus para as futuras gerações. Nós vemos a plantação de uma tamargueira, lembra disso? Que vai gerar a provisão para o povo do deserto lá no tempo de Moisés depois. Veja como Deus está pensando lá na frente. Nós é que estamos presos no presente e ancorados no passado. Mas Deus está lá na frente cuidando do seu povo e cuidando da sua família. Deus não deixa ninguém na mão. Deus já deixou você na mão? Nós deixamos Deus na mão o tempo todo, não é verdade? Mas Deus nunca nos deixa na mão. Ele sempre tem provisão, ele sempre tem um cuidado extra por nós. Então nós precisamos captar isso. E aqui, após a confusão com Agar e com Ismael, no tempo que Isaac estava amamentando, se passaram 13 anos. E nós estamos aqui com Isaac com 15, 16, 17 anos nesse momento da narrativa. Então, quero que você crie essa imagem aí na sua cabeça, desse rapaz, desse jovem, saindo com seu pai para uma missão a qual ele não tem a mínima ideia e pensa que está indo sacrificar e adorar o seu Deus, sem saber que ele seria, de fato, o próprio sacrifício. E nós vimos algumas coisas interessantes, que nós nunca estamos velhos ou experientes o suficiente para experimentar novos desafios, para novas batalhas e aprender coisas novas. Abraão tem 100 anos aqui, gente, e está passando por tudo isso, e Deus ainda tem propósito, Deus ainda tem um chamado para a vida dele, Deus tem algo a cumprir na vida dele. Então você nunca está velho para passar por novos desafios e novas situações na sua vida. Volte comigo para o texto. Versículo 1, capítulo 22. Depois dessas coisas, ou em algumas versões, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, sim, aqui estou. Abraão ouvia a voz de Deus. E Abraão tinha sempre um sim para Deus. Ele não sabia o que estava prestes a acontecer, mas ele conhecia a voz de Deus e estava pronto para responder. Se Deus te chamasse hoje, você diria automaticamente, sim, Senhor, aqui estou? Ou seria como normalmente eu encontro? Por quê? Para quê? Nós temos centenas de perguntas para Deus, mas é muito difícil encontrar alguém que diz automaticamente sim, confiando no caráter de Deus, confiando naquele que o fala. A Bíblia fala sobre inúmeros motivos, muitos motivos pelos quais Deus envia provas na nossa vida. Em Tiago capítulo 1 vai dizer que as provas ou as provações são de multicor. Diversas lá no original grego significa multicor. Tem provação vermelha, tem provação amarela e tem provação que é preta, né? Multicor. Então, quais são os motivos? Eu encontrei entre muitos três que são assim os mais presentes dentro da narrativa de toda a Bíblia. Primeiro, a razão da provação é para purificar nossa fé. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, diz que ela nos refina como ouro. Então a primeira coisa que Deus faz ao mandar a provação é refinar a nossa fé, tornar a nossa fé inabalável. Então se você está nesse momento passando por alguma provação, e aí você tem que ouvir a mensagem para saber a diferença entre provação e tentação. Se você está passando por provação, se o Senhor realmente está provando o seu coração, é porque Ele quer refinar você, tirar toda a sujeira, para que você esteja pronto para qualquer coisa que vier na sua vida. Quantos querem ser refinados como ouro? Todos nós. Quando não está passando. É lindo falar, do lado de cá, antes da aprovação, eu quero, Senhor. Pode mandar a prova que eu estou pronto. Aí passa, aí a gente já não vê mais o seu rostinho aqui, no sábado. Porque você está fazendo zanguiô, ou está fazendo alguma coisa para suprir alguma carência que você mesmo gerou. Fala, Deus. Segunda coisa que é motivo de aprovação. Para aperfeiçoar o nosso caráter. Tiago 1 diz que a provação produz perseverança. Finca os pés e a gente permanece no meio da luta. Finca os pés, independente do que estamos vivendo, a gente crê que nós somos filhos e a nossa identidade está intacta nele. Ele é nosso pai, ele cuida de nós em todas as coisas. Para purificar nossa fé, para aperfeiçoar nosso caráter. E último, para nos proteger do pecado e manifestar sua graça. Lá em 2 Coríntios 12, Paulo diz que tem um espinho na carne que manifestou mais graça na vida dele. É uma provação que Paulo está passando lá. E ele diz que a graça de Deus foi suficiente. Então quero dizer algo a vocês que é uma palavra de promessa aqui. Todas as vezes que você passar por uma provação, tem graça esperando você. E ela aumenta com o nível da provação. Então sempre vai ter uma resposta de graça para qualquer situação que você passar na sua vida. Glória a Deus, igreja. Amém? Está feliz com isso? Então você nunca está na mão. Com Deus você nunca fica na mão. Se você é filho, você não é bastardo, tá? Você é filho, sabe? Você revela a sua identidade, você tem compromisso com as coisas de Deus, você é um filho. É responsável, faz o que deve ser feito. Você sabe o que eu estou falando, né? Não é aquele filho que vem comer em casa e não dá nem oi pro pai, nem pra mãe, aí bate lá de vez em quando, tá passando necessidade, aí come tudo, faz o que tem que fazer e volta, e depois, 2 semanas depois não aparece. Isso é outro filho. Você é outro tipo de filho, é um filho mais distante assim, sabe? Deus tem misericórdia para ele também, mas a graça é do lado de cá, é para os filhos que enfrentam provações. Ela aumenta. A graça dele é suficiente para nós. Amém? Então, Abraão está passando por uma provação. Versículo 2. Então, Deus disse, tome o teu filho. De novo, essa palavra tome, hiperlink, lá com Éden. Lembra que Abraão viu e tomou a fruta? A Eva viu e tomou. É a mesma palavra aqui. E Deus diz a ele, agora você vai tomar seu filho. E nós vamos ter uma outra relação do que eu tive com Adão e com Eva lá. Eles tomaram para comer, você vai tomar para dar. Tem algo aqui. Aqueles que querem viver para si, Adão e Eva, jardim, Getsemane, o contraste. Aqueles que querem viver para si, tomam e comam. Aqueles que querem viver como filhos responsáveis, tomam e dão. Tomam e entregam. Então ele diz, tome seu filho. Repare a repetição. Seu único filho, Isaac, é quem você ama, e vá para a região de Moriá. Essas repetições no texto são propositais. Primeiro ele diz seu filho. Gente, estranho dizer isso. Por quê? Porque os sacrifícios naquela época, principalmente os holocaustos, eram feitos com animais. Então Deus é muito específico porque ele conhece o coração amedrontado de Abraão. Ele poderia tomar um animal e dar um jeito e um atalho novamente na história, e em vez de sacrificar o que Deus queria, sacrificar outra coisa no lugar. Abraão era expert em dar um jeitinho nas coisas. Então Deus diz especificamente, não é um animal, não era outra coisa, é o seu filho, para não deixar dúvidas para Abraão. Ele diz, teu filho, seu único filho. É o único filho de Abraão? Não. Abraão, nesse momento, já tinha Ismael, que era filho dele com a escrava, com a serva, Agar. Então repare como Deus está mostrando para ele que esse sacrifício, essa entrega, não é de novo pelas obras dele, pelo atalho que ele criou com Agar, mas é a partir da promessa da fé que ele viveu com Sara, sua esposa. Deus nos pede coisas que estão intrinsecamente voltadas à nossa fé e à nossa confiança nele, e não no jeito que a gente pode criar e fazer as coisas acontecerem. A entrega é de um único filho. E o texto diz, Isaac. Na hora que Abraão ouviu isso, falou assim, de novo o riso, de novo essa lembrança da incredulidade da minha esposa, da minha incredulidade, da minha omissão. De novo, o teu filho e quem? Aquele que você riu. Quando eu prometi para você que eu te daria uma herança, uma terra e um filho e uma descendência. Lembra dele? O nome dele é Riso. E todas as vezes que você lembrar, você vai lembrar da sua desobediência e da sua incredulidade. O teu filho, Isaac. Gente, parece que tem uma coisa, né? Um outdoor na frente de Isaac, de Abraão, que todas as vezes que ele começa a tentar agir pela fé, vem a lembrança da sua infidelidade, da sua incredulidade, seu filho Isaac. E ele diz, a quem você ama? E o que esse texto está nos dizendo? O que essa frase, a quem você ama? Ele está revelando o custo da entrega de Abraão. É a quem ele ama. É a quem ele ama. E ele diz, vá para a região de Moriá. E Moriá é interessante porque o nome significa, de novo, aquilo que se vê. Vá para a região daquilo que você está vendo. Isso é a palavra Moriá. De novo, nós temos a volta ao jardim. E ela viu a fruta, viu que era gostosa e boa para se comer e tomou e comeu. De novo, Deus está o tempo todo tentando trazer uma conexão de volta à desobediência do jardim, agora de volta para o filho escolhido da promessa, aquele que Deus chamou lá de Ur dos Caldeus, para que ao ver ele tenha uma postura diferente de fidelidade, de confiar e não de desobediência. Moriá. E ali em Moriá, diz o texto, sacrifique o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama ali, como holocausto, isso é completamente. O sacrifício separava as coisas, as partes do animal, mas o holocausto era tudo queimado como oferta a Deus. E ele sacrifica ele como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Qual seria a sua reação ao ouvir isso? Você que está caminhando com esse Deus há 25 ou mais anos, qual seria a sua reação ao saber que você esperou 25 anos crendo numa promessa e ela se cumpre, ela está diante de você, um rapaz com 16 a 17 anos, e Deus te pede que você sacrifique ele como holocausto diante de Deus. Como você reagiria a isso? Esse pedido de Deus é inédito, gente. Nós não temos nenhum pedido como esse em toda a Escritura. E, na verdade, essa era uma prática pagã de muitas outras culturas daquela época e épocas após. Não era como parte do caráter de Deus. Quem lembra aqui daquela negociação que Abraão faz com Deus em Sodoma e Gomorra? Ele diz, Senhor, se tiverem somente 50, 40, 30, lembra desse episódio? Pois é, Abraão conhecia o caráter de Deus justo, que pouparia até 10 e até 1, se fosse possível, porque a sua misericórdia é infinita. E Abraão está tomando um choque aqui, porque ele não entende como é que Deus pede a ele o seu filho. Se coloque no lugar dele por um instante. Esse pedido é inédito. E ele sabe que Deus odeia o assassinato, odeia a morte. Deus é vida, é o Zoe, é a vida de Deus. Então tudo está causando uma confiança absurda de Abraão em Deus, em fazer essa oferta e fazer esse sacrifício. O que você faria no lugar dele? O que ele irá fazer? Deixa eu dizer algo que é um princípio aqui que eu quero que você adote de agora em diante, tá? Quando as situações da sua vida não têm lógica, adote uma postura teológica. Quando as situações da sua vida não têm lógica, faça o seguinte, recorra à teológica. Eu estou brincando com as palavras aqui. Mas quando eu falo de teologia, eu estou falando de uma confiança extrema no caráter do Deus que você conhece, do Pai que você ama. Quando as coisas não fazem sentido na sua vida, lembre-se de quem Deus é. Lembre-se do que a palavra diz, lembre-se do que o estudo que você tem feito na igreja há tantos anos diz a ser a respeito do caráter de Deus, da sua misericórdia, da sua bondade, do seu amor que dura para sempre. Lembre-se disso. Quando nada faz sentido, lembre-se quem é o seu Pai. Lembre-se de Romanos 8, por exemplo, que diz que nada neste mundo, e eu daria uma lista gigante aqui para vocês, mas não vou fazer isso, mas diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando há situações da vida, não tem lógica, recorra à teológica. Amém? Versículo 3. Então, Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou seu jumento. Gente, isso aqui é demais pra mim. Essa frase me tira do, assim, do natural. Pense na proposta. Pense no que Deus acabou de dizer pra ele. Leve o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, Isaac, e sacrifique-o como holocausto. Queima seu filho vivo na minha presença. E diz o texto que logo cedo pela manhã ele preparou o seu jumento e foi. Qual seria a sua posição? O que está faltando aqui nesse versículo 3? Uma conversa de Abraão com Deus. Não tá? Você não ia ter uma conversa com Deus? Mas por quê? Mas para quê? Eu não estou entendendo. A gente ia ter um DR, não ia? Eu não ia. Não ia passar uma madrugada, talvez, em...
Desesperado.
Não ia passar uma madrugada? É engraçado que o texto não diz nada aqui. Por exemplo, parece que Abraão dormiu uma noite inteira e já foi cedo preparando o caminho. Tá estranho aqui, não tá, gente? A gente tem que ler o texto pelo texto. A gente não pode ficar imaginando coisas que a gente sabe o final da história. Abraão é homem. E olha, eu vou contar um segredo já que tá no texto, você vai ver isso depois, mas a Sara não tá nem nessa história aqui. Eu fico imaginando o que essa mulher tá pensando. Eu acho que Abraão, ó... Tá de uma coisa? Eu vou falar que nós vamos lá adorar a Deus e não vou falar nada pra essa mulher, porque ela ia ter uma reação histérica lá. Porque essa mulher está esperando 25 anos, ela deu jeito até de ter outro filho na história, gente. E ele disse, vou matar o seu filho agora. O que ia dar nessa história com Sara? Acho que a Sara ia matar o Abraão. Eu sei que a minha esposa me mataria. Então, ó, tudo caladinho. Mas é interessante como levantou cedo e não tem um porquê na mensagem. Olha os preparos. Vamos ver aqui, olha. Preparou um jumento para carregar o que é necessário. Meio de transporte daquela época, né, gente? Jumento. Segundo, ele leva dois servos como proteção e auxílio no caminho. Os servos são para proteção. As pessoas andavam em clãs. Então você está sozinho, só você e seu filho, vai criar um problema. Então ele leva dois em caso de proteção e para ajudar também com o que for necessário no caminho. Segundo, diz o texto mais uma vez, tomou consigo dois dos seus servos e Isaac, aí vírgula, o seu filho. Gente, isso não é por acaso, tá? Nada na narrativa bíblica é por acaso. Ele diz novamente o seu filho. Ele está martelando no coração do Abraão o que ele precisa fazer e a entrega e o custo que isso vai lhe custar. O tempo todo. Seu filho, novamente. E aí diz o texto que ele fez o quê? Olha, depois de cortar a lenha... Gente, eu não consigo entender esse negócio. Como é que o Abraão já vai e já faz até os preparos da lenha para sacrificar o menino? Isso não é nem chegando lá. Se fosse o Abraão, carioca que eu sou, eu falo assim, ah, eu vou conversando com Deus, são 3 a 4 dias, né? Vou dobrando ele, vou tendo um papo reto com Deus, assim. Não vou levar lenha agora, não, porque vai que Deus muda de ideia no meio do caminho, porque eu sou um cara bom de retórica, vai que eu convenço ele a mudar de ideia. Mas o Abraão, gente, olha esse cara, gente. É por isso que o coração dele ele é chamado pai da fé, porque ele é amigo de Deus. É porque esse cara crê profundamente naquele que o fala. Ele crê profundamente naquele que tirou ele lá de Ur dos Caldeus. Abandonou a família, abandonou tudo para seguir essa voz. Então, comece a olhar o tamanho da voz que falou com ele lá em Ur dos Caldeus. 1.800 quilômetros longe de onde ele está. Repare quão persuasiva foi essa voz. E como esse homem vive essa fé absurda que eu comecei introduzindo aqui para vocês. É demais isso. E ele corta a lenha. Isso significa que ele estava decidido. Eu fico pensando, sabe? Às vezes a gente faz orações, campanhas de orações, de busca a Deus. A gente quer se comprometer mais, quer fazer. Mas qual é a nossa atitude? Quem assistiu aqui Desafiando Gigantes lembra muito bem de um rapaz que orava, né? Lembra da escola? Lembra disso? Ele colocava a mão nos lockers da escola e ele orando. E é um dia ele procura o professor e diz assim, e aí, o que você está fazendo? E se Deus mandar chuva? E ele conta uma narrativa muito interessante de um rapaz que foi dado a noção de que chuva viria e um plantou a semente e outro esperou a chuva chegar. Ele diz assim, qual dos dois vão colher? Ele diz. Então eu fico pensando, sabe, quantos de nós estamos tomando atitudes como Abraão? Pequenas atitudes. A gente quer um casamento melhor, mas a gente não toma nenhum passo, nenhuma atitude. A gente não corta nenhuma lenha. A gente quer uma vida financeira melhor, mas a gente não honra a Deus, a gente vive de qualquer jeito, compra qualquer coisa, a gente não corta a lenha. A gente quer ser uma pessoa de caráter, a gente quer ter compromisso com a família de Deus, com a nossa igreja local, mas a gente não corta a lenha. O Abraão está cortando lenha, o Abraão está preparando tudo, e diz o texto que ele partiu. Esse, para mim, foi o momento mais difícil, porque ele teve que olhar na cara da Sara e dizer assim, vou ali adorar a Deus com o menino. Quantos de nós contaria para Sara o que vai acontecer? Quantos de nós estaríamos tão decididos de entender exatamente esse momento? O que que Abraão disse a Isaac? Nada. O que que Abraão disse a Sara? Nada. Ele está simplesmente focado em cumprir a vontade de Deus. Versículo 4. No terceiro dia, a primeira vez que essa frase aparece na Bíblia, vai se repetir inúmeras vezes. Terceiro dia é uma coisa muito presente, principalmente nas narrativas do Novo Testamento. Principalmente na vida de Jesus, né? Foi no terceiro dia que isso aconteceu, foi no terceiro dia que aquilo aconteceu. No terceiro dia é a primeira vez que se aparece no texto e tem uma conexão completa com a Bíblia. Diz o texto que ele ergueu os olhos, e por isso que é chamado de Moriá. Porque ele ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Isso é Moriá. E eu fico pensando quando ele viu a tremedeira que deu nas pernas dele. E eu fiquei me colocando no lugar de Abraão nessa hora e comecei a perguntar a mim mesmo. Por que será que Deus está pedindo um sacrifício humano? Isso não é do caráter dele. Por que será o meu filho a quem eu amo? O filho da promessa, por que que ele quer que eu faça essa entrega? Por que não um animal? Por que qualquer outra coisa? Aí eu fiquei pensando assim, se ele me pedisse Ismael... Só me deu problema essa situação. Deixa eu acabar com essa história logo. Então reparem como está o coração do patriarca nesse momento agora. Como está a vida desse homem prestes a chegar e ele sabe que o lugar está à vista. Por que eu, talvez ele pergunte, não podia ter escolhido outra pessoa? Por que eu? Como ficará a promessa de Deus? Ele é meu herdeiro. Ele é meu filho. E ele me prometeu por juramento que esse menino daria descendência aos meus. Versículo 5. Disse a seus servos, fiquem aqui com o jumento. E aqui é a frase que tornou Abraão o pai da fé, tá, gente? É aqui. Se tem uma frase que diz assim, quando foi a transição de Abraão... Primeiro ele começa como Abraão, né? Ele é um pai exaltado e não tinha nem filho. Eu acho maravilhoso. Deus chama Abraão e diz, seu nome é pai exaltado, mas você não tem filho. Aí depois muda o nome dele e chama ele de Abraão, que é pai de multidões. Aí ele tem um filho que não é dele, que é da escrava. E aí o filho dele vai embora e ele fica sem filho e é o pai de multidões. E agora, olha o que o texto está nos dizendo aqui. Que coisa maravilhosa. Diz assim, fiquem aqui com o jumento. É nessa hora que a transição acontece de um homem simples, de um homem que caminhava com Deus, que estava tentando perceber quem Deus é, para de fato ser conhecido como nós o conhecemos no Novo Testamento, do pai da fé. Ele era um homem de fé. Diz o texto, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E depois de adorar, voltaremos. Não é eu voltarei. Você reparou aqui o que está acontecendo? Não é eu voltarei. Seria normal alguém dizer, eu voltarei. Lógico, eu voltarei. Eu não vou ser sacrificado, é um menino. Então ele diz, voltarei. Mas não, ele diz, voltaremos. Olha o nível da fé do nosso querido Abraão. Eu quero essa fé para mim. Quantos querem essa fé para você? De ter a convicção do caráter de Deus de tal forma que você sabe exatamente o fim das coisas. Você sabe exatamente que aquilo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Então não é possível que esse menino morra. Eu creio agora, olhando para isso e vendo essa afirmação dele, que na verdade ele dormiu muito bem naquela noite. Que na verdade ele passou os 3-4 dias de uma forma muito mais tranquila do que nós pensamos, porque ele tinha plena confiança no caráter daquele que o chamou lá de Ur dos Caldeus. E essa é a confiança que eu e você temos que ter. Gente, senão não vale a pena essa fé. É a fé dos naturais, é a fé dos éticos, é aquela fé que sabe navegar entre um mundo e outro, mas vive de forma desplicente, de forma, assim, insignificante, como se bater cartão na igreja, ir ao domingo, fazer isso, fazer aquilo, fosse uma coisa natural. Não, a fé de Abraão não é essa, é uma fé de montanha-russa. É uma fé de convicção, uma fé de... sabe aquela coisa assim que... Eu quero uma fé. Eu quero que vale a pena. Sabe? Eu quero que vale a pena tudo isso. Esse Deus é verdade. Se ele é verdade, então tudo vale a pena. Se ele existe, então existe uma forma de se viver e eu quero viver plenamente para ele. Eu desejo isso para mim. Gente, eu tô falando aqui na mesma condição que vocês, porque esse é desejo que eu tô falando, sabe? Porque muitas das vezes eu não vivo assim. Ele diz, nós vamos adorar. E para Abraão, não era oferecer uma oferta para Deus, era oferecer uma vida para Deus. Você está entendendo?
O Abraão não vai oferecer um animal. O Abraão não vai dar oferta na igreja. O Abraão não vai simplesmente passar por mais um rito. Ele vai oferecer uma vida e a vida daquilo que ele mais ama. Exatamente esse nível de compromisso que a Bíblia nos chama a viver como discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. Paulo diz que nós somos um sacrifício vivo e aceitável a Deus. Romanos 12, 2, isso é Bíblia, gente, não é pensamento meu. A nossa vida é adoração, a nossa vida é uma oferta a Deus. É isso que o texto diz, e essa é a forma que ele quer que nós vivamos. Abraão tinha plena confiança no caráter de Deus. Ele sabia que Deus tinha prometido, ele sabia que Isaac era o filho da promessa, ele sabia que Deus não mente, é fiel àquilo que ele promete, ele tinha confiança que voltaria com esse menino. E deixa eu te dizer, isso é Bíblia, tá? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11 agora. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Acharam? Olha o que diz o autor à carta aos Hebreus. Um dos capítulos mais interessantes de toda a carta. É o rol da fama da fé. Ele diz assim no versículo 17 de Hebreus 11. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Agora, peraí. A gente não pensa nas coisas que a gente lê, né? Ele ofereceu ou não ofereceu? Mas em Gênesis 22, ele sobreviveu? Então como ele ofereceu? Tá vendo? Como Deus não quer nossas coisas, como Deus não quer nosso dinheiro, como Deus não quer isso, Ele quer nosso coração. Porque lá no profundo coração de Abraão, gente, Isaac morreu. Isaac morreu. É como se ele tivesse feito tudo, porque para ele a entrega foi completa. Ele entregou o filho dele. E na verdade, vou dizer algo que talvez eu vou repetir durante toda a mensagem, que é o seguinte, quem na verdade morre em Gênesis 22 não é Isaac, é Abraão. Quem nasce e se transforma em outra pessoa ali não é o Isaac. O Isaac vai tocar a vida dele, não vai ser um personagem muito assim bom na Bíblia não, sabe? O Isaac, ele foi filho de um grande pai, pai de um grande filho, mas o Isaac é... Ele é meia boca assim no texto, mas Abraão não é mais o mesmo. Quem morre com a facada ali não é Isaac, é Abraão. E quando Deus o chama a fazer um sacrifício, não é o sacrifício que está morrendo, somos nós. E nós estamos sendo passando por uma revolução que vai mudar o nosso caráter e a nossa vida para sempre. Então quando Deus te pede algo, sabe que Ele tem em mente é você, não aquilo que você entrega. É você que Ele tem em mente. Ah, tá difícil, pastor, você não sabe da minha vida. Sei, meu irmão, você é filho, você é filha. Então se Deus está fazendo morrer algumas coisas, então sabe que na verdade quem está morrendo não é as coisas, é você no meio dessa história toda. Porque tem que sair outro ser humano dessa história, tem que sair um filho de Deus dessa forma. Porque esse bastardo, esse que tem um péssimo compromisso com Deus, esse Ismael aí, precisa se tornar Isaac. Senão, não faz sentido Jesus morrer. Para viver de meia boca? Para viver com um compromisso raso com Deus? Não faz sentido, ele deu a vida dele. Assim como Abraão irá entregar seu filho. Então diz que ele ofereceu Isaac. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência de ser considerada. Agora escute isso. Abraão levou em conta o quê? Lê. Olha o que Abraão estava pensando o tempo todo. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Para ele, ele morreu. Olha para o seu irmão do seu lado e diz assim, morreu. Amém? Por isso que eu disse para vocês e vou repetir durante essa mensagem que eu vou tentar terminar hoje, gente, em nome de Jesus. Que quando as situações da sua vida não são lógicas, busque uma recorra teológica. Não, gente, fazia sentido sacrificar seu filho? Não. Fazia sentido fazer isso daquele jeito? Não. Fazia sentido qualquer coisa dessa história? Não. Mas o que fazia sentido? O Deus que ele servia. O Deus a qual ele estava compromissado em viver. Esse Deus fazia sentido. Esse Deus valia a pena fazer qualquer coisa por ele, porque eu confio mais nele do que na minha capacidade de entender isso. Por isso que Kierkegaard vai dizer que a fé é absurda. Enquanto você não tiver a fé absurda, nada disso aqui faz sentido. Essa fé absurda precisa nascer em cada um de nós. Então aqui está um princípio que todos vocês conhecem, que fazem fundamentos. Fé não é acreditar em Deus. Fé é conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, manifestar todas as virtudes e tudo aquilo que ele é. Tá vendo? Tem gente que crê em um monte de coisa, acredita em um monte de coisa. Acredita em Deus para ganhar na loteria. Acredita em Deus para acontecer um monte de coisa. Mas fé não é acreditar. A Bíblia diz lá em Tiago que até os demônios acreditam e tremem. Deus diz que fé é confiar. E Abraão está demonstrando para nós aqui que o descanso dele estava no caráter de Deus e não nas circunstâncias da sua vida. Meu irmão, deixa eu dizer algo pra você agora, tá? Você que gosta de uma profecia, você que é do Labaché, gosta de uma coisa assim, bem pentecostal. Deixa eu dizer algo pra você nessa noite, tá? Fé é conhecer a Deus. Então, finca seus pés, finca seu conhecimento, finca seu entendimento, finca a sua vida no caráter desse Deus santo e perfeito e segura firme e abraça alguns irmãos para o vento não te levar, mas permanece, porque aquele que estabeleceu a sua casa sobre a rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir enchente, mas a casa permanecerá de pé. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Versículo 6 e 7. Abraão pegou a lenha. Eu não ia entrar nisso, mas vou ter que entrar, que é o seguinte. Quando você vai para o texto original, lá no hebraico, gente, é interessante. Porque diz que ele dividiu a árvore em dois. Tá lembrando de alguma coisa? Que duas árvores tinham em algum lugar? Que duas árvores tinham em algum lugar? Você tá, toda a narrativa bíblica tem um hiperlink com o jardim, tá? Então começa a reparar isso em todos os textos, porque tudo conecta com o jardim. No jardim aconteceu isso. Abraão, agora é seu teste. Vamos ver como você vai fazer em meio a duas árvores? É sua vez, Abraão, de você passar no teste das árvores agora. Então diz que ele dividiu as árvores no meio para o holocausto e colocou sobre Isaac, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Gente, que situação! Que coisa! E caminhavam os dois juntos, quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai. Sim, meu filho, aqui estou. E Abraão respondeu, e Isaac perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ah, pai, mãe, se coloca no lugar dele agora. Só por um minutinho, se coloca no lugar de Abraão, só por um minutinho. O teu filho pergunta para você: pai, estou vendo que está tudo aqui. Está faltando a única coisa que nós precisamos sacrificar, é o cordeiro. E aí, pai? Exatamente nesse momento, Abraão teve várias sugestões durante toda a sua carreira com Deus, vamos colocar assim. Ele poderia ter dito assim: não se preocupe, porque eu vou arrumar um jeito, a gente sacrificar aí, vou procurar um animal, a gente vai atrás, vou pedir os meus servos para ir lá. Mas olha a resposta de Abraão, que demonstra que ele não era mais o mesmo homem. O pai da fé entrou em ação, o homem que confiava plenamente em Deus, o homem estava cansado de buscar atalhos, buscar formas e maneiras. O homem que andava com Deus dá a resposta que Deus esperava tanto tempo dele. Eu creio que o Senhor e os anjos estavam todos sentadinhos nesse momento, esperando assim: vamos ver o que ele vai responder agora, porque é a hora dele. Porque lá no Egito, lá com Abimeleque, lá com o Faraó, ele nos deu outra resposta. Não era o homem da promessa, mas agora vamos ver se ele vai responder da forma que nós queremos que ele responda. Então eu creio, Deus já sabia, Deus é onisciente, tá gente? Eu estou fazendo uma ilustração aqui, isso aqui Deus já conhece a história. Mas eu fico imaginando que eu sou meio criativo. Então eu fico imaginando os anjos de Deus lá assim: agora, vamos ver o que ele vai falar? Onde está, pai, o cordeiro para o holocausto? E Abraão diz no versículo 8. Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Em outras palavras, é como se Abraão estivesse dizendo assim: está na mão de Deus agora, meu filho, não depende mais de mim. Essa situação, meu filho, está na mão de Deus agora, não depende mais de mim. Não adianta uma Sara vir tentar resolver, não adianta um Abimeleque vir tentar dar um jeito, não adianta um faraó vir me esculachar. Eu estou cansado de ser corrigido por pagão. Agora é com ele. Agora eu não tenho mais força, eu não tenho para onde buscar. Enquanto Jesus não fosse tudo que você tem, ele não será tudo que você precisa. Agora eu tô assim, zerado, meu filho. Não tem aonde recorrer, não tem mais recurso em mim para tentar arrumar essa situação. Deus irá prover. Enquanto isso não acontecer na sua vida, independente da situação que você está vivendo agora, não tem jeito mesmo, porque você vai entrar num ciclo vicioso e você nunca vai sair disso. É um casamento que não dá certo. Ah, eu vou buscar outro jeito para poder resolver aquilo, suprir aquela carência que eu tinha. E você descobre que aquele outro casamento é pior do que o primeiro. Aí você vai tentar o terceiro, o quarto e o quinto. Eu já conheço várias histórias assim. Outra é a vida financeira. Ah, não, agora eu vou buscar um agiota, ou eu vou buscar um juros no banco ali, qualquer coisa, para resolver a situação. Vou mudar de lugar, vou tentar fazer outra coisa para resolver a situação. Mas você continua dando o seu jeito. E enquanto você não dizer, Deus, agora é contigo, e eu vou ser responsável como filho, e assumir o meu papel e deixar aquilo que é impossível nas suas mãos, não tem como a situação se resolver. Aí eu fico imaginando os anjos de Deus sentados lá e todo mundo... Ah, olá! Deu olá no céu, gente. Deu ola no céu, os anjos fizeram Abraão, finalmente Abraão, você entendeu? E eu fico imaginando Deus dando ola pra vocês lá no céu, falou assim, finalmente Yuri, parou de dar jeito nas coisas, agora vai descansar em Deus, né? E aí quando seu irmão se converter, você vai falar assim, tem nada a ver comigo, foi ele. Você sabe que você não tem nada aí, mano, pra dar pra ele? Já tentou de tudo, já? Deu certo? Não tem jeito, mano, é ele. Deus irá prover o cordeiro. Deus irá prover o cordeiro. Amém.
Amém.
Não, mas amém mesmo.
Amém.
Porque, assim, cansa, não cansa? Tentando dar jeito toda hora? Deixa os anjos bater palma pra você uma vez só, vai. Só uma vez. Deixa ter uma festa, não sei, uma vez, assim, ele confiou. Só uma vez. Foi aqui que nasceu o pai da fé. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Ele crê, gente. Só para ver se alguém está dormindo. Agora, vamos voltar para o chão. Pensa no coração de Abraão enquanto ele disse assim, meu filho, Deus irá prover um cordeiro. Sabe o que eu pensei sobre Abraão? Eu pensei na cabecinha do Abraão, pensou assim, ó, eu prefiro que o meu filho me ache um monstro do que ele desconfie de Deus. Eu prefiro que na hora que eu tiver que colocar meu filho naquele altar e sacrificar ele, que ele me ache um monstro como pai, mas ele jamais desconfie do caráter do seu Deus. Que louco isso, né? Que fé é essa, gente? A gente tá longe, não tá? Que fé é essa que o patriarca tem? E no versículo 9 diz, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Moriá, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Você consegue ver essa cena? Filho, traz mais uma pedra. Mais uma, Isaac. Lembra, os servos não estão aqui, é só os dois. Os dois estão construindo um altar junto, que o próprio filho vai ser sacrificado. Agora, essa cena, gente, é chocante. E cada pedra vai sendo colocada, e Isaac colocando. Aí o Isaac vira, tá pronto o altar, pai. E agora? Deita lá, filho, que eu vou te amarrar. Não tem na narrativa nenhuma discussão, não tem na narrativa nenhum toque de Isaac dizendo assim, como assim? Eu? Como assim? O texto diz que simplesmente ele aceitou. Diz o texto que ele amarrou a lenha, amarrou Isaac, o seu filho, e colocou sobre o altar em cima da lenha. Que situação, não é? Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Quer ver outra coisa que apareceu na minha cabeça? Quantas vezes Abraão ficou amolando a faca? Eu quero que seja em uma só, Deus. Porque vai que não tá amolado, eu tenho que matar duas vezes. Então ele tá assim, ó, afiando assim. Eu nunca vi alguém afiar assim, melhor que japonês aqui com aquelas espadas de samurai. Eu fico imaginando qual a pedra que ele escolheu, como ele passou a noite afiando aquela faca, que ele queria que seja uma paulada só, porque ele não queria que o menino sentisse dor. E à noite ele está sendo amolado, mas quem está sendo amolado ali é Abraão. Com cada pedra que passa naquela faca, morre mais um pouquinho de Abraão, morre mais um pouquinho de Abraão, morre mais um pouquinho de Abraão. As provações da nossa vida fazem isso, sabe, gente? Amolam a faca para nos matar. As lutas, as dificuldades não são um fim em si mesmas, mas elas amolam a faca para nos dar um golpe final, para que esse Vitor, esse fulano que está aí, que está vivendo, a Silva, ele morra de uma vez para que ele possa viver tudo para Deus. Amolando, amolando, amolando. Quem está sendo sacrificado ali não é Abraão. Não é Isaac, perdão. É o próprio Abraão. E o texto disse que é o filho a quem ele tanto amava. Você não precisa abrir, mas eu lembrei muito das palavras de Jesus em Mateus 10, que ele disse assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Essas palavras gritaram no meu coração enquanto eu participava dessa cena com Abraão. Ali ele estava entregando o amor da sua vida. E ali ele finalmente conheceria o verdadeiro amor de viver. Nós conhecemos o texto, não preciso continuar lendo. Na hora que ele foi descer a faca, o texto diz que o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão, sim, aqui estou. E ele respondeu: não estenda sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Repare que o anjo do Senhor fala por Deus, né? É o próprio Senhor falando com Abraão. Abraão, de novo, ergue os olhos, Moriá. Ah, e Moriá, para quem não sabe, é exatamente o lugar onde a cidade de Jerusalém vai ser estabelecida. E Moriá é exatamente o lugar onde o templo de Salomão será construído. E é exatamente o lugar onde, milhares de anos depois, um lugar chamado Gólgota se estabelecerá. Porque 4 mil anos atrás, Deus impediu Abraão de sacrificar seu filho. 4 mil anos depois, a faca desceu sobre o filho de Deus. No mesmo lugar. Abraão ergueu os olhos e viu o cordeiro preso pelos chifres em um arbusto. E foi até lá, tomou o carneiro e sacrificou como holocausto em nome do seu filho. E novamente nós vemos outra faceta do caráter de Deus aqui. Abraão chamou aquele lugar do Senhor proverá. E por isso até hoje se diz no monte do Senhor, se proverá. Jeová Jireh. Primeira vez que Jeová Jireh aparece em cena. E ali Abraão reconhece que de fato Deus é o provedor. Eu vou parar aqui, eu quero fazer algumas coisas com vocês. Eu quero ler um texto, rapidamente. E após ler esse texto, nós vamos assistir essa cena. Vamos fazer o seguinte, nós vamos assistir essa cena primeiro, tá? Para aí, Nel, por favor. Traz aqui meu telefone.